Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler o Evangelho esta noite na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 5. Romanos, o capítulo 5, eu começo a ler o verso 20, se bem que deveria começar a ler o verso 12. E termino no verso 4 do capítulo 6, se bem que poderia terminar no verso 39 do capítulo 8. Porque sabe que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha ponto nem vírgula, né? A língua grega é uma escrita contínua. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo não estava escrevendo uma carta aos romanos, aí a certa altura ele colocou um, aí começou, aí um, aí um, dois, um, três, um, quatro, dois, dois, um, dois. Não, isso não é a cabeça dele. Essas divisões aqui são os tradutores, quem fazem, por exemplo, os títulos, os subtítulos de cada parágrafo, de cada seção. Então, esse texto, conforme está organizado na sua Bíblia, ele já sugere, inclusive, uma certa interpretação. Então, quem sabe assim você poderia ler na sua casa Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 5, 6, o 7, o 8. Se você pegar gosto, começa a ler lá no capítulo 1, aí lê até o final do capítulo 8. Pode pular o 9, o 10 e o 11, que você não vai entender nada. Aí vai para o 12 e vai até o 16. Essa carta aos Romanos é chamada de o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Nós temos os quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E a carta aos Romanos é chamada de o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. É um texto extraordinário. Então eu leio o capítulo 5, começando no verso 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Ou onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te a revelação da tua palavra a cada um de nós. Pedimos que o teu Espírito Santo nos convença, que o teu Espírito Santo nos dê a apropriação da tua palavra. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Há poucos dias eu disse desse púlpito que Hitler tem um lugar reservado no céu, o que causou grande alvoroço. Eu recebi várias mensagens, e-mail, Twitter, interpelações de corredor. E a graça de Deus é sempre assim mesmo. Toda vez que a graça de Deus é anunciada, ela gera um incômodo. A graça de Deus é escandalosa. Eu até estranharia se o anúncio da graça de Deus não causasse o incômodo, porque alguém já disse que quando o evangelho da graça de Deus é anunciado e ele não causa esse espanto, é porque ele não foi anunciado. O evangelho espanta, o evangelho assombra, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é um evangelho, é uma notícia, é uma boa notícia que fere o nosso senso de justiça. Esse é o grande problema do evangelho, ele fere o nosso senso de justiça e é justamente por isso que ele é uma boa notícia para nós. É que Deus não se relaciona conosco na base da justiça, porque a sua justiça está satisfeita na cruz do Calvário. E a partir da cruz do Calvário nós estamos à sombra do seu amor incondicional. Por isso é que a palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 29, que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E assim, o pecado já não é mais uma variável que se interpõe em o nosso relacionamento com Deus. Entre mim e Deus não existe pecado para merecer gestão. Porque Jesus tirou o pecado. E isso é escandaloso. É muito escandaloso quando nós fazemos as afirmações consequentes do evangelho da graça de Deus, a saber que Deus nos ama e que não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame mais e não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame menos. Que Deus nos ama porque Ele decidiu nos amar e que Ele se relaciona conosco em amor, porque Deus é amor e que toda a ação de Deus em nossa direção é uma ação amorosa, é uma ação de amor desde o próprio ato da criação. Deus é amor. E Ele nos cria em amor, Ele nos sustenta em vida em amor, e Ele nos ama apesar de nós. Por isso a Bíblia Sagrada diz que nós só podemos amar porque Deus nos ama primeiro, e nós só podemos amar porque Deus derrama do seu amor em os nossos corações, o que significa que toda virtude e todo bem que nós o temos porque o recebemos de Deus, nós não o temos em nós mesmos. Nós somos sustentados por Deus, e o amor de Deus é que nos explica, é o amor de Deus que nos dá ocasião de existência, é o amor de Deus que nos mantém vivos, e Deus nos ama o tempo todo. Com amor eterno, Ele sempre nos amou, sempre há de nos amar, nunca fez alguma coisa em nossa direção que não tivesse sido ou motivada pelo seu amor. Deus nos ama. Deus ama não somente a nós que aqui estamos, mas Ele ama a todas as suas criaturas. Ele ama todos os seres humanos criados por Ele mesmo, a sua imagem, a sua semelhança, e não importa o quão desfigurado este ser humano esteja da imagem e semelhança de Deus, Deus continua amando. Deus é amor. Isto significa que não importa quem você é, não importa a maneira como você vive, não importa se você é bom, se você é mau, se você é educado, se você é rude, não importa qual é a sua raça, não importa qual é a sua classe social, não importa qual é o seu gênero, não importa qual é a sua orientação sexual, Não importa qual é o seu padrão cultural, não importa nada, não importa o que você fez ontem, o que você fez há 20 anos, o que você vai fazer hoje à noite e durante essa semana, não importa, Deus ama você. Deus ama você. Independentemente do fato de você não ser tudo aquilo que deveria ser, não fazer tudo aquilo que deveria fazer e deixar de fazer algumas coisas que deveria fazer, não é? E também fazer algumas coisas que jamais deveria fazer. Deus ama você e sempre vai amar você. Esse é o evangelho da graça de Deus. Quando alguém vier falar a você alguma coisa diferente disso, Deus odeia você, você diga, isso é mentira, Deus me ama. Quando alguém vier acusar você de alguma coisa e colocar alguma culpa no seu coração e algum peso no seu coração, você diga, eu não aceito isso, eu rejeito isso em nome de Jesus, porque Deus me ama. E quando alguém disser para você, mas você não é flor que se cheire, você não é lá essas coisas, você diga, e daí? Deus me ama. Você não fez tudo o que deveria ter feito, e daí? Deus me ama. Você fez coisas erradas que eu sei, e daí? Deus me ama. Diga assim. Deus me ama. Eu sei que eu não sou tudo que eu deveria ser, eu sei que eu não faço tudo que eu deveria fazer, e eu sei das coisas que eu faço e que eu jamais deveria tê-las feito ou fazê-las, mas Deus me ama. E isso implica, ponto final, Deus me ama. Mas toda vez que a gente anuncia esse evangelho do amor de Deus, isso incomoda tanto que alguém não consegue colocar o ponto final, coloca uma vírgula. Poucos dias eu estava pregando fora, mais precisamente final de semana passado, e eu falei sobre a graça de Deus, que Deus nos ama e que não há peso de culpa sobre nós, nós não precisamos ter medo de Deus, e nós não precisamos fazer nada para conquistar o amor de Deus, o favor de Deus, não precisamos nada, nós simplesmente ouvimos Deus falar assim, olha, eu te amo, e a gente fala, tudo bem Senhor, fica à vontade, pode me amar à vontade. Estou aqui recebendo o teu amor. Simplesmente isso. E quando Deus fala assim, eu te amo, você fala assim, eu preciso fazer alguma coisa para o Senhor me amar? Não, já, eu te amo. Eu falei, então, está ótimo. Se eu fizer alguma coisa aqui embaixo, o Senhor vai deixar de me amar? Não, eu te amo. Desde toda a eternidade, eu te amo. Ele fala, ok. Então foi o que eu preguei domingo passado numa outra igreja. Aí o que aconteceu? O pastor foi orar ao final. E, pastor, é um negócio complicado, é um bicho ruim. O pastor foi orar ao final. Aí falou, Deus, nós te agradecemos pelo esse evangelho da tua graça, mas... Aí tem um mas. Mas, se alguém aqui achou que pode viver de qualquer jeito e pecar à vontade, que o Senhor, pelo Espírito Santo, faça essa pessoa entender que não pode não. Ah, rapaz, foi quase que eu falei, meu irmão, você destruiu todo o meu sermão, irmão. Porque o camarada tem que colocar uma vírgula, entendeu? Quando a gente fala assim, ó, Deus te ama, vírgula, mas anda direitinho, hein? Deus te ama, mas vai e não peques mais. Deus te ama, mas olha, Deus não gosta de gente orgulhosa, nem de gente hipócrita. Tudo isso é verdade. Mas a principal verdade é que Deus te ama e que você vai continuar hipócrita. Você não vai fazer tudo direitinho e você não vai pecar mais, não. Você vai pecar sim, que eu te conheço. Você vai pecar. Inclusive, Deus sabe disso, sempre soube. Deus sempre soube que você não ia conseguir ser perfeito. Sempre soube. Deus sempre soube que quando você tivesse que fazer uma opção entre você e qualquer outra coisa, você ia escolher você. Inclusive quando você tivesse que fazer uma opção entre você e Ele, Deus, você ia escolher você. Deus sempre soube. E ele sempre soube que no dia que você fizesse essa escolha, você ia se desconjuntar tanto e se desfigurar tanto, que você nunca mais conseguiria fazer o que ele achava e ele acha que você deve fazer. Tanto é que Deus não está iludido quando ele promete nos amar. Deus nos conhece, ele sabe perfeitamente quem nós somos. O amor de Deus não é um amor adolescente, um amor encantado, um amor de arrebatamento. Não é paixão. É amor lúcido. Deus sabe quem é você. Deus não está iludido a seu respeito. Quem está iludido a seu respeito é você. É você que está iludido. É você que acha que consegue viver direitinho. É você que tem esse espírito de fariseu. Qual é o espírito de fariseu? O espírito de fariseu é o seguinte: Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Esse é o espírito de fariseu. Agora, qual é o espírito que Deus olha e diz assim: ah, esse aí se encontrou. Esse aí nasceu de novo. Esse aí já teve o entendimento iluminado. Esse aí já acordou, esse aí já despertou, esse já saiu das trevas para a luz. Quando é que Deus olha e ele vê isso? É quando a gente se levanta e diz assim: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu não presto, Deus. Se não fosse o teu amor por mim, eu não sei onde eu estava. Quer dizer, eu sei, mas glória ao teu nome, porque o Senhor me ama. Quando Jesus conta aquela parábola do fariseu e do publicano, o homem chamado cobrador de impostos, né? O sujeito, o sangue ruim lá da parábola. Ele fala assim: tem misericórdia de mim que eu sou pecador. E nós achamos que essa oração, tem misericórdia de mim que eu sou pecador, é a oração que a gente faz quando a gente se converte na Igreja Batista. Levanta a mão, aí na primeira vez que você levanta a mão, e vai lá na frente dizendo: Senhor Deus, tem misericórdia de mim que eu sou pecador, você se converteu. Se no domingo seguinte você vier com a mesma conversa, você não se converteu, foi coisa nenhuma. Porque no domingo seguinte você já tem que fazer a oração do fariseu. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, eu não sou que nem eu era domingo passado. Agora eu sou um cara legal, agora eu não peco mais, agora eu já tenho virtude, agora eu sou uma pessoa de reputação moral inquestionável. Senhor, eu te dou graças, porque agora eu estou resolvido. Nós achamos que a oração de tem misericórdia é só a primeira. Depois, só vale a oração de fariseu. Mas Deus sabe que não é assim. Deus sabe que existe dentro da gente ainda uma coisa chamada pecado que habita em nós, que é o que diz o apóstolo Paulo. Deus sabe que nós, quando somos honestos, nós dizemos assim: Senhor, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que sou, que desespero é esse? Que eu não consigo fazer o que eu quero fazer. Eu queria ser perfeito, mas eu não consigo ser perfeito. Que desgraça é essa na minha vida? Quando é que eu vou ficar livre disso? E aí Deus diz assim: você vai ficar livre disso, mas não é agora. Você vai ficar livre disso, mas agora... Você tem que saber o seguinte: é que não há nenhuma condenação sobre você pelo fato de você ser assim. Porque eu te amo e eu sabia que você era assim. Eu te amo e quando eu criei você, eu sabia que você ia se tornar isso. Eu te amo e mesmo sabendo isso, eu decidi criar você e te amar e continuar te amando e te manter com vida. Mesmo quando você diz que eu não existo, mesmo quando você dá as costas para mim, mesmo quando você escolhe fazer a sua vontade em detrimento da minha, mesmo quando você acha que você é mais inteligente, mais sábio, mais esperto, mais capaz do que eu, mesmo. Então eu amo você. Por isso é que o apóstolo Paulo, olha, por isso que eu falei para você ler o capítulo 7, ler o capítulo 8... Olha só o capítulo 7. Eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Então, para que foi que Deus nos deu a lei? Para a gente descobrir que a gente não presta. Não foi para a gente obedecer. Ele não esperava que a gente obedecesse.
Nós é que achávamos que nós conseguiríamos ser perfeitos, dando as costas para Ele, dizendo, não preciso do Senhor. Vou viver minha vida e pode deixar que eu me garanto. Aí Deus diz assim, você não se garante. Você está apodrecendo. Você está ficando um bicho ruim. Você está perdendo a minha imagem, a minha semelhança que está imposta ou posta sobre você. Daqui a um tempo, quando alguém olhar para você, e quando você se olhar no espelho, você vai dizer assim, não é possível que isso que está aqui é parecido com Deus. Não, eu vou continuar sendo uma pessoa decente. O senhor vai ver, eu vou manter a minha dignidade, eu vou manter a minha grandeza, eu vou manter a minha nobreza. E Deus diz assim, você não vai. Quer ver como não vai? Aí Ele dá para você a lei. E aí você tenta ser, mas você não consegue ser. E Deus diz assim, está vendo como você não consegue? Vire as páginas da sua Bíblia, só duas páginas. Capítulo 3 da carta aos Romanos, versículo 20. Ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Qual é a função da lei? É revelar a nós o nosso pecado. Gálatas, vire mais um pouquinho as páginas da sua Bíblia para o capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Versículo 23. Antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei. E nela estávamos encerrados ou estávamos aprisionados. Até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O que foi a lei? A lei foi essa coisa que pegou pela nossa mão e nos levou até Jesus. Por quê? Porque quando a gente vai tentar viver de maneira perfeita e vai tentar ser o que Deus quer que a gente seja, a gente só descobre uma coisa, que a gente não consegue. É isso que a gente descobre. A gente não consegue. Aí quando a gente descobre que não consegue, a gente diz assim, miserável homem que sou. E aí a lei nos leva até Jesus, e a gente olha para Jesus, olha para a cruz, e merecida graça recebi, o justo de Deus me chamou, e a gente cai de joelhos diante da cruz, dizendo o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Graças, porém, a Deus, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas se eu terminar o meu sermão aqui, você vai fazer o que o pessoal daquela igreja domingo passado fez, você vai fazer o que o pessoal de 15 dias atrás fez, o que o pastor lá que foi orar fez, e o que o pessoal que ouviu o apóstolo Paulo falar essas coisas fez também. Porque quando o apóstolo Paulo começou a falar do Evangelho, ele estava escrevendo, ele falou assim, sabe o quê? Se eu parar aqui, vai levantar um sujeito e vai dizer, então eu posso viver de qualquer jeito, pecar à vontade? Aí ele já, dizem que é o método socrático, né? Ele está dialogando com ele mesmo, imaginando o que vai surgir na cabeça do leitor e respondendo antes do leitor perguntar. Então, olha, ele está escrevendo, aí ele começa assim no capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça seja abundante? Eu conheço uma pessoa que diz assim, pastor, eu peco muito porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador.
Deus ama o pecador.
É isso aqui o apóstolo Paulo está dizendo. Ah, quer dizer então que onde tem pecado, a graça é muito maior. Então nós vamos cometer bastante pecado para a gente experimentar bastante da graça?
O apóstolo Paulo diz assim, claro que não.
Claro que não. Por quê? Porque nós morremos para o pecado. E o que é que acontece quando a gente ouve o evangelho de Jesus e ouve o amor de Deus? E ouve esse sussurro de Deus dizendo, eu te amo. Acontecem algumas coisas. Uma delas é que nós percebemos que a maneira como a gente vivia, que a Bíblia vai chamar de pecado, era uma forma da gente tentar compensar um desequilíbrio que existe dentro da gente. A gente pode chamar isso de vazio, angústia, culpa. A gente, longe de Deus, tenta compensar essa ausência de Deus de diferentes maneiras. A gente carrega, isso a Bíblia Sagrada vai dizer, que a culpa é uma experiência ancestral para o ser humano. Então a gente carrega essa culpa. Essa culpa de eu não sou aceito, ninguém me ama. E a gente carrega esse vazio e essa fome. E dentro da gente tem alguma voz que fica o tempo inteiro dizendo para a gente, você não merece, você não é digno, você não é digna, ninguém te ama, ninguém te quer. Se as pessoas souberem quem você é, elas vão rejeitar você. Você merece ir para o inferno mesmo. Você não tem perdão, você não tem jeito. E uma voz que fica dizendo para você assim, olha, eu tô com fome. Eu estou com fome, eu estou com sede, me dá um carro novo, me dá um sapato novo, me dá mais um pedaço de pudim, me dá mais um vestido, me dá mais uma plástica, me dá mais uma cama, me dá mais uma carreira de cocaína, me dá mais um diploma, olha, eu estou com vergonha de quem eu sou, me dá uma roupa de grife para eu me vestir, porque eu estou com vergonha do ser humano que eu sou, me dá um cabelo novo, me dá um jeito de disfarçar quem eu sou, me dá uma máscara, me dá um papel social, me dá uma família, me dá alguma coisa aí, porque eu não me aguento. Eu não me tolero, eu não me suporto, eu estou angustiado, eu não vejo sentido em nada do que eu faço. E a gente vai tentando se distrair dessa coisa ruim que mora dentro da gente, vai tentando se distrair dessa coisa e vai pegando tudo e vai competindo e vai se construindo de maneira falsa diante das pessoas, a gente vai virando personagens, e vai desempenhando papéis, e vai colocando na nossa vida um monte de pendurucalhos para disfarçar, para atenuar aquele monstrinho que a gente é lá no fundo da nossa alma e que a gente sabe que é. Até que um dia Jesus diz assim, ei, por que tudo isso? Eu falei, porque eu não me suporto. É porque eu tenho que conquistar o favor de alguém, eu tenho que conquistar uma graça, eu não posso ser do jeito que eu sou, porque senão o universo vai me destruir. Eu tenho que dar um jeito de enganar os espíritos para que eles sejam favoráveis a mim, que eles não me amaldiçoem, para que eles não me prejudiquem. Eu tenho que dar um jeito do céu não colocar um raio em cima da minha cabeça. Eu tenho um desespero dentro de mim. E aí vem Jesus e diz assim, mas por que esse desespero todo? Deus te ama. O meu pai te ama, ele não vai mandar nada de ruim para você, ele não vai destruir você, ele te ama. Mas mesmo assim, do jeito que eu sou, aí Jesus diz assim, sim, ele te ama, ele é seu pai. Pode entrar lá na sala dele, falar com ele é seu pai. Falei, mas eu estou mal vestido, mas entra lá, você é filho dele. Mas eu fiz umas coisas ontem, Jesus, entra lá, fala com ele. É seu pai. Mas eu não tenho nem cara de pedir para ele uma coisa, mas ele é seu pai, vai lá e fala com ele é seu pai, ele te ama. E Jesus vai dizendo isso para nós. E aí a gente vai e começa a falar com Deus, e começa a ouvir o evangelho, e começa a crer no amor de Deus, a ter essa experiência da graça de Deus, da bondade de Deus, e o peso da culpa, ele vai indo embora. Aquela obsessão de se tornar alguém e aquela obsessão de fazer por merecer a admiração de quem quer que seja, inclusive de Deus, isso se esvazia. Esse bicho come-come que existe dentro da gente, ele vai, ele vai adormecendo, ele vai perdendo a sua força, porque a gente vai percebendo que não é comer que vai resolver o nosso problema. Aí a gente olha para trás um determinado momento e fala assim, mas Deus, olha o que eu fazia, que tolice, né? E Deus diz, não te falei? Olha o homem que eu era, Deus, que coisa horrorosa, né? E Deus fala, eu vi bem, né? Acompanhei tudo. A gente fala, Deus, mas eu achava que aquilo ia resolver meu problema. E eu falo, não era tolo, Deus. Aí Deus fala assim, era, filho. Você era muito tolo. E aí, o que acontece é que quando a gente tem a experiência da graça de Deus, acontece alguma coisa dentro da gente que a gente se torna outra pessoa. E esse se tornar outra pessoa, a Bíblia vai usar diferentes linguagens para falar disso. Aqui a gente nasceu de novo, passou das trevas para a luz, passou da morte para a vida, passou de ser rebelde para reconciliado com Deus, deixou de ser inimigo da cruz para ser amigo de Jesus. Tem várias linguagens, mas é outra pessoa. Aí a gente levanta aqui um domingo e diz assim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Aí a gente olha para aquilo que a gente fazia e fala, paz, como é que eu pude viver desse jeito destrutivo, me destruindo pessoas que eu amo e pessoas que dizem que me amam e que... Como é que eu pude fazer isso? E você fala assim, nossa, que vergonha. Aí Deus estende a mão para você e diz assim, vem aqui, meu filho, eu te amo. Eu te amo. Eu tenho uma outra vida para você. Agora que você acordou, eu tenho outra vida para você. E se antes alguém dizia assim para mim, Ed, você sabe que você não é tudo o que você deveria ser? Eu dizia, e daí? Você não faz tudo o que você devia fazer? E daí? E você faz coisa que você não devia fazer? Eu digo, e daí? Deus me ama. Só que agora alguém vem para mim e diz assim, Ed, você sabia que se você tiver ódio assim no seu coração, Deus continua te amando do mesmo jeito? Aí eu digo, e daí? Você acha que só porque Deus me ama eu vou odiar? Ed, você sabia que se você roubar o pessoal da sua igreja, Deus vai continuar amando você do mesmo jeito? Eu vou dizer, sei, por isso então você acha que eu vou começar a roubar? Porque Deus me ama, então eu vou começar a roubar. Ed, você sabia que se você matar alguém, Deus vai continuar te amando? Ah, então vou sair para segunda-feira, vou pegar já o pessoal aí que eu estou querendo e pá! Porque Deus me ama. Não é porque Deus me ama que eu vou fazer o que a Bíblia chama de pecado. É porque agora eu tenho uma outra consciência, eu sou uma outra pessoa. Eu consegui enxergar que aquele caminho é um caminho de destruição. A figura é mais ou menos a seguinte, você imagina um garotão de uns 22 anos, que ele dá uma cheirada numa carreira de cocaína, aí depois ele toma uma vodka com Red Bull, pega uma Porsche Carrera e vai para o litoral pela Anchieta, a 180 pela Serra. Probabilidade dele chegar lá, 100%. Vai chegar rápido, inclusive, ele não vai nem... Tá certo? Mas imagine que esse menino tem um pai. E imagine que esse pai receba um telefonema. E imagine que nesse telefonema a notícia para esse pai é o seu filho sofreu um acidente e está hospitalizado entre a vida e a morte. O que você acha que esse pai vai fazer? Ele vai correr para o hospital e ele vai ficar naquele corredor e ele vai chorar. Por quê? Porque ele ama o filho. Agora, porque o filho sabe que o pai o ama, ele vai fazer uma loucura dessa? Dizer assim, sabe o quê? Vou pegar essa Porsche aqui, vou descer pela Anchieta, vou dar uma cheirada e vou tomar um Red Bull com a vodka. Porque meu pai me ama mesmo. falei, então você é um idiota. Você é um estúpido. Você está se destruindo, destruindo a sua vida e destruindo a vida de um montão de gente. E o amor de Deus não tem nada que ver com isso. A pergunta que se faz é, mas peraí, deixa eu entender direito, por que mesmo você precisa cheirar uma carreira de cocaína, derramar uma vodka com um Red Bull e ainda buscar adrenalina na velocidade numa serra perigosa num domingo chuvoso? Por que mesmo? Que monstro dentro de você está mandando você fazer isso? Que fome é essa que habita dentro de você, que você precisa odiar alguém? O que é que mora dentro de você que você não consegue não invejar os outros e não cobiçar o que os outros têm? O amor de Deus é uma outra conversa, entendeu? Deus te ama. E a discussão não é se Deus me ama ou se Deus não me ama. A discussão é que tipo de gente você é. Que você está desperdiçando o amor de Deus por você, vivendo desse jeito. Por isso é que o apóstolo Paulo também vai escrever aos Coríntios, o capítulo 5, da sua segunda carta, uma das expressões mais extraordinárias da Bíblia Sagrada. O amor de Cristo nos constrange. Por quê? Porque estamos convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segundo aos Coríntios 5, 14 e 15. Esse encontro que nós temos com o amor de Deus é ele que opera em o nosso coração esse desejo de viver para Ele, mas nós não vivemos para Ele porque queremos fazer por merecer o amor dEle. E mais, nós vivemos para Ele sabendo que nós não conseguimos viver totalmente para Ele. Mas duas coisas acontecem com a gente. A primeira é que mesmo quando a gente sabe que não é tudo que deveria ser e que não faz tudo que deveria fazer e que faz coisa que não deveria fazer, mesmo assim a gente nunca mais deixa de se ajoelhar e de chamar Deus de Pai e de invocá-lo como um Pai de amor. Quando a gente encontra esse amor de Deus revelado na cruz do Calvário para nós, essa graça de Deus que é derramada sobre nós, a gente perde o medo de Deus. A gente sabe que está entrando para falar com Deus, digamos assim, não por causa dos nossos méritos ou porque ontem a gente foi legal e hoje a gente pode fazer oração. A gente está entrando para falar com Deus porque Deus nos ama. Agora, a segunda coisa que acontece com a gente é que quando a gente não é o que deveria ser, faz o que não deveria fazer, ou deixa de fazer o que a gente sabe que tinha que fazer, a segunda coisa que acontece é que isso machuca a gente também. Machuca a gente. O pecado nunca é uma coisa que a gente faz assim, bem feito. Pecar dói. Pecar é como você machucar uma pessoa que você ama. E talvez se você não ama, pecar é como você machucar uma pessoa que você sabe que te ama. E aí você, lá no fundo da sua consciência, põe a mão na sua cabeça e diz assim: ele não merecia isso. Ela não merecia isso. E isso dói em você. Porque você já é um outro tipo de pessoa. Por isso que não faz sentido para nós esse tipo de pergunta. Já que Deus me ama, nós podemos viver de qualquer jeito? Porque a questão aí não é se Deus me ama ou deixa de me amar.
se eu vou merecer ser amado ou se Deus vai desistir de me amar. A questão aí é que tipo de gente eu sou e que vida eu estou levando. E o amor de Deus, evidente, não é essa desculpa para a gente viver de qualquer jeito. Mas esse amor de Deus, ele só é eficaz para a gente não viver de qualquer jeito, quando a gente tem uma profunda convicção de que ele vai continuar nos amando, mesmo se a gente viver de qualquer jeito. Quando a gente tem essa profunda convicção de que Deus continua nos amando com seu amor eterno, mesmo se a gente vive de qualquer jeito, é esse o amor aí que nos transforma e nos constrange a não viver de qualquer jeito. Mas a gente não deixa de viver de qualquer jeito para que Deus comece a nos amar, ou com medo que ele deixe de nos amar. A gente não vive mais de qualquer jeito, é justamente porque a gente teve uma experiência com o amor de Deus e percebeu que tudo aquilo que a gente fazia ali atrás era um fazer tolo, destrutivo, inútil. Então vem o apóstolo Paulo e faz a síntese da teologia cristã. Deus encarnado, Deus crucificado e Deus ressuscitado. Deus encarnado é Deus conosco. É o Emmanuel, é Deus conosco. Deus vivendo a nossa dor, a nossa condição humana. Deus crucificado é Deus a nosso favor. É Deus dizendo, eu não estou contra você, eu te amo. E Deus ressuscitado é Deus em nós, nos dando a condição e a oportunidade de uma nova vida. Por isso é que Paulo diz, quem está em Cristo, está com Ele, morreu e ressuscitou. E agora tem uma nova vida pela frente. Deus em carne é Deus conosco. Deus crucificado é Deus a nosso favor. Deus ressuscitado é Deus em nós. Quando nós estamos nesse Cristo encarnado, crucificado e ressurreto, aí a gente tem uma outra vida pela frente. É esse encontro com Jesus que nos dá essa condição. Termino citando a você Martinho Lutero. Ele disse assim, que o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado, mas o amor de Deus gera aquilo que é amável. É o amor de Deus que vai nos transformando. E nós vamos sendo outro tipo de gente, e é por isso que a gente pode cantar hoje à noite mais uma vez, Jesus Cristo mudou meu viver. E a gente sai daqui para viver a vida que Jesus nos dá. Que seja assim para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar e louvar a Deus e sair para viver. Eu nasci num lar cristão. Eu não sou ex-nada. Graças a Deus, não sou ex-nada. Em algum momento da minha vida eu até pensei assim, eu queria ser ex alguma coisa, para ter um testemunho assim, vá. Não sou ex nada, cresci dentro de uma igreja, fui para o seminário com 17 anos, não... Então quem é assim que nem eu, não é ex nada? Boa, Deus abençoe você. Agora, algumas pessoas aqui podem dizer assim, pastor, eu era sangue ruim mesmo. Você não me conheceu antes de eu me converter, ou antes de Jesus entrar na minha vida e mudar a minha vida. Você não queira saber o que eu já fiz, as coisas que eu fiz na minha vida, deixei de fazer, e a vergonha que eu tenho do meu passado. Mas eu posso dizer que isso aí que nós estamos cantando é verdade. Jesus muda a vida da gente, eu hoje sou outra pessoa. Mas não vale assim ex-fumante, tem que ser sangue ruim mesmo. Falando sério, quem aqui pode dizer, eu era uma pessoa, você não sabe, pastor, o que eu era antes de me converter. Não tenha vergonha não, isso é um testemunho, dizer, olha, Jesus muda a vida da gente. Jesus muda a vida da gente. Jesus muda a vida da gente. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Jesus que muda a vida da gente. Para você que pensa assim, olha, não tem jeito comigo. Tem. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Jesus muda a vida da gente. Se você quiser mudar de vida, quiser sair do seu lugar e vir aqui orar, eu queria orar por você. Queria orar por você, e essas pessoas que levantaram a mão, elas vão orar por você e vão abençoar você, dizendo, olha, Jesus mudou a minha vida. Você não queira saber quem eu era. E eu nem quero te contar, porque eu não quero iluminar o meu passado, eu quero iluminar a minha vida nova em Jesus. Mas pode sair do seu lugar e dizer assim, Jesus, muda a minha vida, muda a minha vida, muda a minha vida. Pode sair do seu lugar e vir aqui, nós vamos orar juntos, todos juntos aqui. Enquanto nós cantamos, vem aqui pra frente.
Jesus Cristo mudou.
Jesus muda a vida da gente. Eu oro a Deus que mude a vida de todos vocês. Vocês que foram transformados, quiserem vir aqui, impor as mãos sobre esses irmãos aqui, venha, ore com eles. Vamos orar todos juntos. Deus nosso Pai, muito obrigado pelo Teu amor por nós. Nós Te damos graças pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua boa vontade, pelo Teu amor incessante, pelo Teu amor eterno. Te damos graças porque fomos criados e estamos vivos por causa do Teu amor. Pai, nós Te pedimos perdão, 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 Te pedimos perdão pelo que fazemos, deixamos de fazer. Te pedimos perdão pelo que somos, pelo que nos tornamos. Te pedimos perdão, Pai, Te pedimos perdão. E Te louvamos e Te exaltamos pelo sangue da cruz do Calvário. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o nosso pecado. Nós Te louvamos e Te agradecemos. E clamamos, Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre estes que Te buscam. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai. E transforma as nossas vidas. Dá-nos essa experiência de um antes e um depois. Um antes e um depois de Jesus, Teu Filho. Toca corações e consciências aqui entre nós. Aqueles que estão acomodados, que estão simpáticos ao Evangelho, mas que ainda não tiveram um encontro e uma experiência de ruptura. E não tem uma nova vida. Senhor, transforma, muda. Entra nessas vidas que hoje clamam por Ti e faze coisa nova. Faze coisa nova. Dá uma vida nova, um coração novo, uma mente nova, emoções novas, sentimentos novos, pensamentos novos, convicções novas, atitudes, posturas na vida novas. Faz, Senhor, aquilo que é impossível para nós fazermos. Quantas pessoas queremos ajudar e não temos condição. Nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Visita cada um e transforma vidas para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Quanto queremos fazer por nós. E quanto sofremos. Mas nós Te louvamos, porque nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus, Teu Filho. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que tivemos um dia de ouvir essa boa notícia do Evangelho, essa boa nova do Teu perdão, e de conhecer o Teu amor de verdade, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Pai. Glória ao Teu nome, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Amém.
Jesus Cristo mudou meu viver.